Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. A gente recebe hoje Vilma da Conceição Pinto, que é diretora da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado, a IFE. Hoje vai falar com a gente. Muito boa tarde, Vilma. Obrigado por participar mais uma vez aqui do primeiro item.
Obrigada.
Vilma, vamos falar o seguinte sobre a questão. No último relatório da IFE, que foi divulgado no mês passado, um dos principais pontos, uma das principais informações a respeito do déficit primário, que são as despesas menos as receitas do governo, tirando aí os juros previstos no orçamento, que a IFE considera, né, no relatório, que devia passar de 76 bilhões para cerca de 108 bilhões. Esse foi um dos pontos do relatório. Resumindo, a questão da dívida do governo, né? E a gente tem atrelado a isso algumas propostas aqui no Congresso e também do governo, algumas medidas tomadas pelo governo e também projetos do Congresso ultimamente, que podem até aumentar, né? E são responsáveis por esse risco de rombo mesmo no orçamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Esses rombos, eles podem chegar a bilhões, muito mais do que o esperado ou que o teto de gasto proporciona. Quais são as principais medidas assim que oferecem esse risco, Vilma, para o orçamento?
Bom, se esse número que a gente divulgou no relatório de acompanhamento fiscal da IFE do mês de março, ele faz uma análise à luz da lei orçamentária anual, né? Então, a gente buscou apoiar a partir do orçamento que foi aprovado, que previa um déficit de 76,2 bilhões, já considerando os vetos presidenciais. Quanto que ficaria esse déficit, mantendo tudo mais constante, caso fossem aprovadas algumas medidas, né, que estavam em discussões, algumas inclusive já aprovadas. Então a gente tem medidas, a grande maioria delas, pelo lado das receitas. E por que pelo lado das receitas? Porque a gente tem uma regra, que é a regra do teto de gastos, que coloca uma trava, né, limita o crescimento das despesas do governo. Então, como o governo não tem uma margem muito grande a partir do teto de gastos, há necessidade, caso ele queira fazer uma expansão fiscal, que é o que ele tem feito nos últimos meses, ele só conseguiria fazer essa expansão reduzindo receita. Então, a gente tem algumas medidas, assim como, por exemplo, redução de impostos de PIS e COFINS sobre combustíveis, redução linear do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para todos os produtos que incidem esse imposto, exceto tabaco, produtos do tabaco. Algumas coisas que já foram consideradas no... que é na parte de despesa, mas que não entra no teto de gastos, como, por exemplo, teve alguns créditos extraordinários que foram emitidos via medida provisória para ajudar, né, na questão das chuvas que afetaram várias cidades no país. Então, são questões que realmente acabam gerando impacto fiscal e piorando a perspectiva de déficit das contas públicas em relação ao que já estava previsto na LOA. Né? Então, fazendo essas contas, né, à luz do que a gente divulgou em março, a gente chega nesse resultado de 108 bilhões.
Agora, Vilma, a gente também tem, por exemplo, muito ligado a essa questão, a PEC dos precatórios, que alterou aí as regras para o pagamento de precatórios e também trouxe aí dinheiro para poder pagar o Auxílio Brasil. Isso também foi uma medida que é anterior a um pouco a isso tudo, que também já vem trazendo impacto, né, aos cofres públicos também, né?
Exatamente. Na questão da PEC dos precatórios, né, que foi as emendas à Constituição número 113 e 114, foram duas mudanças principais. Uma foi alterada a forma de calcular o teto das despesas primárias, né, o teto de gastos. E aí essa mudança já gerou um aumento no espaço fiscal do que o governo poderia fazer de gasto para o ano. E a outra mudança foi uma limitação do pagamento de precatórios. Então, toda a dívida de precatórios que o governo tinha, toda a despesa de precatório prevista para o ano, ele teria um limite de gasto por ano. E esse limite, somando o recálculo do teto de gastos com a limitação do pagamento de precatórios abriu um espaço de 113 bilhões no teto de gastos. A grande questão é que desses 113,1 bilhões que foram abertos no teto de gastos, todo ele foi consumido já no próprio orçamento. Então, a lei orçamentária ela já começou sem esse espaço, né? Mesmo que tenha sido aberto isso em dezembro com a emenda à Constituição número 113 e 114, todo esse espaço já foi utilizado, já foi alocado no orçamento de 2022. Então, essas medidas adicionais que estão sendo criadas, elas abrem, elas não têm muito espaço no teto de gastos. Quando a gente olha o teto de gastos, né, o espaço no teto de gastos, à luz do que estava na lei orçamentária anual, a gente tinha uma margem de 6 bilhões de reais. Quando a gente olha o relatório de reavaliação de receitas e despesas do governo, que o governo ele tem que reavaliar bimestralmente as estimativas de resultado, então agora nessa primeira reavaliação que foi recém divulgada, foi divulgada depois do nosso relatório de acompanhamento fiscal, esse espaço no teto de gastos já foi invertido. Agora o espaço no teto de gastos, considerando o relatório de reavaliação do primeiro bimestre, não existe e há necessidade ainda de uma recomposição de 1,7 bilhão. Né? Então, você já consumiu todo o espaço no teto de gastos e ainda há necessidade, né, à luz do que está colocado nesse relatório de reavaliação de receitas e despesas, de um contingenciamento, de um enxugamento de 1,7 bilhão de reais.
A gente está conversando com Vilma Pinto, que é diretora da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado. Vilma, e esse déficit cada vez maior, ele também altera a percepção de risco também dos investidores, né? E aí a gente tem várias consequências disso. Desvaloriza o dólar e tem alta da inflação, juros elevados, tem a questão da taxa Selic também, que é uma tentativa do Banco Central de controlar também a inflação, mas também isso afugenta investimento, deixa o crédito caro. Isso tudo é um impacto, assim, uma consequência dessas medidas também, né?
Isso também. São vários fatores, né? Mas a questão do risco fiscal também é associado a essas questões, né? A gente ter, embora a gente observe no curtíssimo prazo uma melhora relativa nas contas públicas, é importante a gente contextualizar essa melhora, né? Boa parte disso tem ocorrido por conta de um aumento da inflação. E aí, utilizar essa melhora de curto prazo, tem que saber separar, né, o que é conjuntura, né, o que é temporário, do que é estrutural. A gente ainda tem um déficit estrutural relevante nas contas públicas e eu acho que é importante a gente manter essa disciplina fiscal manter a credibilidade e o rigor com a sustentabilidade das contas públicas.
Para a gente finalizar nosso papo aqui, Vilma, eu quero trazer uma notícia da semana passada que o governo, por meio do Ministério da Economia, informou que vai bloquear 1,7 bilhão no orçamento. Principalmente isso relacionado às emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, são aquelas emendas que são destinadas e ficam a cargo do relator do orçamento. É uma tentativa, talvez, do governo de conseguir estar dentro dos limites do teto de gasto. Esse número seria suficiente? E como que isso, essa medida pode impactar também a questão das contas do governo, porque muitos ministérios serão impactados com isso. E como é que se avalia, num primeiro momento, assim, claro que é uma notícia muito recente, mas como que a gente pode destrinchar um pouquinho isso?
Então, esse corte, é um contingenciamento, né? Que é como se fosse um bloqueio. E ele serve para poder você ajustar o orçamento às regras fiscais. Então, nessa reavaliação que foi feita relacionada ao primeiro bimestre de 2022, foi identificado que pelas alocações de despesas obrigatórias, né, considerando tudo isso, quando você faz o ajuste, observa-se um aumento, né, um gasto acima do teto de gastos. Então, quando esse gasto estimado para 2022 fica acima do teto de gastos, há necessidade de você fazer um ajuste, né? Então, essa necessidade de ajuste, né, de acordo com esse relatório de avaliação, foi da ordem de 1,7 bilhões. Então, tem várias variáveis que podem ser feitas esse ajuste, que fica naquela chamada base contingenciável. E aí o governo optou por essa alternativa, que é na questão das emendas.
Tá certo. Vilma, muito obrigado por participar aqui do primeiro item. Até uma próxima oportunidade para a gente falar aqui sobre os números da economia. Boa semana de trabalho para vocês aí da IFE.
Obrigada. Um prazer.